Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tradecast e dessa vez nós estamos aqui com o Leandro Benincar, é um grande educador financeiro que está aí há muito tempo no mercado, no sentido de não que ele tenha mais idade, mas sim de que ele tem muita experiência para compartilhar aqui com todos vocês, particularmente já acompanha um bom tempo o conteúdo que ele produz, realmente é de muito valor e hoje a gente vai falar aqui sobre small caps. Leandro, seja muito bem-vindo, obrigado aqui pela sua disponibilidade, obrigado por estar aqui, queria que você se apresentasse aí para quem eventualmente não te conhece, falar um pouquinho aí do seu trabalho, falar aí o que você faz aqui dentro do mercado financeiro, porque eu acho que o que mais me chama a atenção é a pluralidade que tem aqui, né? Então, tem pessoas dos mais diversos nichos. Eu mesmo vim da TI e tô aqui no mercado financeiro, né? Trabalhei durante 7 anos com TI, depois migrei para o mercado financeiro. Outras pessoas ali eram advogados, eram médicos e migraram também. Eu queria saber um pouco de você, né? Você é nascido e criado no mercado financeiro ou não? Você veio de uma outra profissão?
De nada, eu sou imigrante também, mas primeiro prazer em estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Adoro o Trademap, né? Adoro vocês, pô. E assim, você falou, tem muita experiência, tem mais tempo, não que tenha mais idade. Eu tô me sentindo velho no mercado financeiro, apesar de não ser, né? Eu não fiz 40 ainda, tô para fazer 40. Mas, pô, tem uma molecada de 11, 12, 13 anos aí no mercado financeiro agora. Eu já tô me sentindo vovozinho, assim, com essa galera, né? O pessoal muito mais novo que meu filho, pô. Meu filho tá com 21, a molecada tá com 11. Quando tiver com 21, tem 10 anos de estrada já. Mas eu tô aí faz um tempinho, né? Mas não faz tanto tempo assim, não, né? Eu tô com... Vou para acho que 9, vou para 10 anos de mercado. Mas a minha história começou quebrando, meu velho. Eu sou do marketing, né? Eu sou administrador, formado em administração, tive uma agência de marketing. Gostava muito disso, né? Gosto até hoje, né? Adoro comunicação e tal. E aí tinha uma agência, só que eu era o brasileirão típico. Sabe o brasileirão típico? Aquele que tem 3 cartões de crédito, todos no limite, argolados, assim, até a ponta. Aquele que usa limite do cheque especial como se fosse conta corrente. Aquele que parcela tudo, que mede a compra que vai fazer pelo tamanho da parcela e não pelo preço do produto. Era eu. Assim como tem um monte de gente, né? Hoje eu conheço, tem um monte de aluno que está exatamente nessa categoria, assim, de brasileiro típico com as finanças. Era eu. Quando eu fiquei doente, eu tive um burnout no meio do caminho aí, eu tinha 3 anos minha agência e tive um burnout, caí com a testa no chão, pressão a 22, hospital, aquela coisa toda, quebrei. Quando eu decidi que eu ia fechar minha empresa, que eu não podia mais trabalhar nela porque eu estava doente, eu não tinha nem grana para me sustentar porque eu tinha só dívida. E aí eu fiquei endividadaço, quebrei, comecei a procurar por informação. Eu falei, poxa, eu preciso sair dessa, como é que tem gente que ganha menos que eu e vive melhor, caramba? Tem que ter um segredo que esses caras não estão me contando. Alguém deve saber alguma coisa que eu não sei. Eu estudei, pô, eu fiz faculdade de administração e não sei administrar meu dinheiro. Que absurdo isso. Aí comecei a correr atrás. E, pô, aí é livro e curso e não sei o quê, e correr atrás de conteúdo gringo, né? Era o começo do YouTube, não tinha um monte de youtuber falando de finanças, não tinha ninguém para ajudar. O único que publicava livro nessa época ainda era o Cerbasi, em português. Fora isso, tinha só aqueles livros bem técnicos, do pessoal mais acadêmico, né? Tinha livros de dívidas, de coisa assim, mas, cara, falando de investimento e principalmente de finanças, né? Investimento tinha o Baster e finanças tinha o Cerbasi, só. E eu fui, né, um livrinho de Cerbasi, mas eu achava meio complexo, eu não conseguia. Eu dizia, caraca, tem que ter um jeito mais fácil desse negócio. Comecei a procurar coisa gringa, comecei a achar, gostar, começar a sair do meu buraco. E eu sempre gostei muito de ensinar, como minha praia era comunicação. Eu fui professor de inglês na adolescência, eu sempre gostei muito de ensinar. E aí eu comecei a ajudar pessoas que estavam na mesma situação que eu e tal. Fui chamado por uma empresa chamada Organize, que é um aplicativo de finanças. A galera deve usar no celular, hein, um aplicativo para controlar as receitas e despesas, finanças pessoais, assim, né? E fui chamado para dar uma consultoria para eles. De consultor, eu passei para diretor de marketing em 3 meses. De diretor de marketing, no final desse mesmo ano, me convidaram para ser CEO da empresa. Aí eu era quebrado, falido, e virei CEO de uma empresa de organização financeira. Olha a ironia. Essa era a grande ironia. E aí passei nesse processo todo de consultor e diretor e CEO da empresa a conhecer muita gente que tinha problemas muito maiores que os meus. Eu achava que meus 150 mil reais de dívida era a maior coisa do mundo e eu vi gente me dizendo assim, nossa, quando eu tiver só 150 mil reais de dívida, eu vou estar muito feliz porque minha dívida hoje é muito maior. E aí eu comecei a entender isso e ensinar para essas pessoas o que eu estava fazendo, vi que era um negócio bacana, vi que dava muito certo, que as pessoas gostavam muito, que elas davam muito resultado e voltavam com feedback muito positivo para mim. Comecei a gostar disso cada vez mais, repetir isso cada vez mais. Dali, para investimento, foi um pulo, né? Quando você arruma seu bolso e começa a sobrar dinheiro e você começa a descobrir que é capaz de multiplicar esse dinheiro, Aí foi um pulinho, aí caí na bolsa, acabou. Dali para frente, eu larguei o cargo de CEO lá do Organize para trabalhar só com educação financeira. Na verdade, eu queria fazer um projeto lá dentro, acabou não dando certo com sócios. Eu saí de lá para fazer só educação financeira e desde lá é só o que eu faço, eu me dedico só a isso. E aí mergulhei no mercado financeiro, né? As empresas do mercado financeiro começaram a gostar também e aí começou uma onda no Brasil de empresas se preocuparem com isso. Empresas investirem em educação financeira, como o Trademap faz, como a própria B3 faz, né? É realmente contratar pessoas para dizer, não, o seu cargo aqui é ensinar. Você precisa ensinar as pessoas, porque eles começaram a ver que pessoas mais bem educadas financeiramente saíam da mão dos bancos, migravam, né, para investimentos melhores, saíam da poupança e começavam a se interessar mais por isso. E aí eu já fiz trabalho para várias e várias empresas, né? Não, acho que não dá para citar os nomes aqui, mas eu já fiz trabalho para várias empresas do mercado financeiro para justamente prover educação financeira. Sempre isso, né? Sempre educando. Hoje eu tenho uma comunidade chamada Um a Menos na Poupança. O nome não é por acaso, é justamente para tirar pessoas da poupança. Eu sou o cara que quer acabar com a conta poupança no Brasil. Eu quero acabar com isso. E a comunidade serve para isso, né? Tirar pessoas das dívidas, tirar pessoas das poupanças e ensinarem elas a investirem, a terem uma vida melhor. E dá, né? Rodolfo, você sabe que dá, né?
Com certeza.
É possível.
Com certeza. E é muito bom isso, né? Muitas das vezes as dores que a gente tem aí na nossa jornada da vida, quando a gente consegue aproveitar bem, elas podem se tornar ali aquilo que vai mais nos fazer ajudar outras pessoas, né? Ou seja, você tem esse trabalho hoje de querer educar as pessoas financeiramente, porque você já viu o quão ruim é não ter essa educação financeira, já sentiu isso na pele, então você não quer que outras pessoas sintam isso. Você se especializou nisso, não só na teoria, mas na prática também, por ter passado por esse processo. Então você é alguém que tem a chancela para ajudar outras pessoas a não, de certa forma, cometerem esse mesmo erro e também mostrar que tem uma saída, né? Que tem uma luz no fim do túnel, porque acho que falar de dinheiro é algo muito novo aqui no Brasil, né? Era difícil entrar numa roda de amigos e falar de dinheiro. Ninguém queria falar sobre isso, e é, às vezes, um grande trauma da sociedade. Só que hoje em dia, acho que a gente está muito mais aberto, até mesmo com mais pessoas falando sobre isso, e dá para mostrar para eles que tem outro caminho, né? Principalmente o brasileiro, que acha que é só gastar, 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 é ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar, gastar, aquela corrida dos ratos, mas dá para fazer algo diferente, dá para pensar aí no longo prazo. Poxa, fantástico ouvir essa sua história, né? E mostra também para as pessoas, né, que a gente não é super-homem aqui. Às vezes eles estão vendo o nosso capítulo 30, nosso capítulo 40 e falam, nossa, os caras estão muito longe de mim, não é assim, mas na verdade não, né? Cada um tem ali uma trajetória a ser percorrida, cada um tem ali capítulos a serem percorridos também. Acho que o nosso papel aqui, no fim das contas, é ser o grande facilitador, né? Afinal de contas, já passamos por esse processo e aquilo que é bom a gente quer compartilhar. Então o mercado, ele é fantástico, né? De vez em quando dá uns sustos, dá uns circuit breakers, algumas coisas, mas enfim, quem está aqui no Brasil acho que está acostumado com essa volatilidade, né?
A gente vive em crise, né, cara? Não existe não ter crise no Brasil. A gente emenda uma crise na outra, é isso que a gente faz, né? A gente é aquele fumante que acende um cigarro com o próximo, né? Ele vai pegando o cigarro que ele tá acabando, ele acende. O Brasil é a crise. Ele acende uma crise com o final da outra, ele vai emendando. A gente já nasceu, foi criado nisso, tá tudo certo. O brasileiro tá acostumado com isso, só precisa agora entender que ele foi acostumado com isso, né? Porque muita gente foi acostumado com crise a vida inteira, mas não se liga nisso, não se atenta de que a gente é uma constante crise e que tá tudo bem, todo mundo vive numa boa, assim, a gente consegue se adaptar, né? O ser humano é adaptável. O brasileiro, acho que é um ser humano ao quadrado, ele se adapta muito mais.
É isso aí. E, queira ou não, né? Quando a gente fala em crise, talvez são um dos melhores momentos para os investidores se exporem aí a bons negócios, né? O próprio Warren Buffett diz, né? Compre ações de canhões e venda ações de violino, justamente por saber, né, que, nossa, quando o mercado está muito pessimista, o Brasil não vai para frente, o Brasil vai quebrar, o Brasil é nova Argentina e tal, geralmente isso está descontado no valor das empresas, dos negócios. E quando o Brasil está lá em cima, o PIB está indo super bem, o desemprego está lá embaixo, os ativos também estão lá em cima, todo mundo está muito eufórico e talvez seja o momento de você ajustar um pouco aí da sua carteira, quem sabe tirar um pouco de risco, embolsar uma parte desse lucro, enfim, cada investidor tem sua metodologia. Mas nesse Tradecast aqui eu queria falar um pouco mais sobre as small caps, né? Que tendem a ser empresas que elas vão sofrer mais em um cenário mais pessimista, mas um cenário que as coisas vão muito bem, elas vão conseguir andar super bem. Por exemplo, ali em 2019, eu me lembro da Bolsa ter conseguido naquele ano uma performance, né, pelo Ibovespa de 31%, e quando a gente olha para small caps, elas conseguiram mais de 50% no mesmo período, dado o poder de multiplicar que elas têm porque conceitualmente são empresas menores, têm um grande foco aí no crescimento e elas tendem a conseguir disruptar, né? E uma empresa que hoje é grande, como uma Apple, uma Amazon, uma Facebook, no passado já foram empresas menores. Então, acho que é você acreditar naqueles negócios que são promissores e conseguir multiplicar a sua grana. E aí, Leandro, eu queria saber de você, né? Por que investir em small caps, né? Por que que você olha para isso dentro da sua carteira e principalmente, né? Você tem uma divisão aí no sentido de ter empresas maiores, mais consolidadas, empresas que, enfim, são mais seguras e ter um outro polo que você tem small caps ali para correr mais risco? Ou não, você é mais agressivo, tem small caps e renda variável é para ter muita oscilação mesmo? Como que é você como investidor?
Renda variável é variável, é. Para mim, é o seguinte, Rodolfo, empresa é empresa, né? Eu até brinquei, porque o pessoal do Trademap me convidou para fazer o curso de small caps, que você está lá também e tal, aquele curso para as pessoas aprenderem a investir em small caps, está lá de graça no Trademap. E quando eu fui convidado, eu falei, olha, mas eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, porque eu preciso entender na minha carteira quais são as small caps, porque eu não faço essa distinção, eu não costumo fazer essa distinção. Para mim, empresa é empresa. Eu acho o seguinte, quando você vai para a bolsa, essa é uma coisa muito importante. Se você está ouvindo isso agora, presta atenção nisso aqui, que talvez vai te dar uma luz muito grande sobre o que é investir em bolsa. É o seguinte, por que que eu gosto de investir em bolsa e acho que bolsa é o melhor dos negócios que existe para se investir? Porque bolsa, basicamente, é empreendedorismo. É você trabalhar com empreendedorismo. E o que que é empreendedorismo? É ser humano. No fim das contas, empresas são feitas de pessoas, de seres humanos, né? E as pessoas, todos os seres humanos, eles têm duas características que são muito, mas muito boas se você quiser investir as duas características a longo prazo. Elas são muito boas para a resiliência, para durar por muito tempo. Todo ser humano, ele é extremamente adaptável. Isso é muito importante. Todo ser humano é extremamente adaptável. Você já viu numa empresa, pode ser a sua empresa, você tem, sei lá, uma loja de calçados, você já viu o seguinte, ah, deu uma crise, o que que acontece? Todo mundo senta e chora? Ah, deu uma enchente, molhou os sapatos, o que que o pessoal faz? Senta, chora e todo mundo diz, olha, é o fim, fechamos a loja? Não, né? Pessoal, vamos lá, vamos dar a volta por cima, vamos ver o que a gente faz, seca os sapatos aqui, vamos fazer uma liquidação, vamos negociar com fornecedores e a gente vai dar a volta por cima. O ser humano é adaptável. Para a gente, brasileiro, que vive em crise, mais ainda, porque a gente está sempre se adaptando. Olha o que aconteceu com os restaurantes na pandemia, né? Os caras vão, eu só tenho um restaurante aqui local e as pessoas vêm aqui na hora do almoço comer no meu restaurante. De repente, o cara virou o maior delivery da cidade. Ele nunca tinha um delivery, nunca tinha entregado um prato, mas ele se adapta porque teve essa necessidade. A adaptação é o que faz as empresas durarem, porque a gente não consegue evitar a crise. Crise acontece para todo mundo, porque o planeta está tentando matar a gente, né? A gente é a única espécie que está perdurando muito tempo aqui, o planeta está tentando matar a gente todo dia. Inventa um vírus novo, uma tempestade, uma mudança tropical, qualquer coisa, tentando matar a gente se adapta, o ser humano vai se adaptando. A crise existe, os problemas existem, e a gente, só que a gente passa por eles e se adapta. Só que existe um tempo, a gente não se adapta de um dia para o outro. O restaurante que começou a entregar no delivery lá durante a pandemia, ele não fez isso do dia para a noite, mas ele em umas semanas, em alguns meses, ele conseguiu se recuperar e foi. As empresas da Bolsa da mesma forma. Crises acontecem, elas passam por problemas, mas lá dentro está cheio de gente que quer manter seu emprego. Você tem que lembrar disso quando você investe em bolsa, que as empresas estão cheias de gente querendo manter seus próprios empregos. E essas pessoas estão trabalhando, no fim das contas, por você, porque você é acionista. A segunda característica muito boa de se investir em bolsa é que, além das pessoas serem altamente adaptáveis, elas são altamente ambiciosas. Você já viu alguém, Rodolfo, bater uma meta e dizer assim, beleza, agora deu, agora não quero mais. Sei lá, você era estagiário, ganhava R$700 por mês. Aí você começou, seu sonho era ganhar 1.000. Aí você ganhou 1.000, você diz assim, beleza, agora não ganho mais. Você já viu alguém fazer isso?
Com a sua meta, dobra a meta, né?
Dobra a meta, é sempre assim, não é? A frase mais famosa do Brasil, dobramos a meta. E é sempre assim, todo mundo faz isso. Imagina lá, sei lá, lá dentro da loja Renner. O pessoal diz assim, galera, a nossa meta de venda aqui, uma loja ali, era vender 1 milhão nessa semana, vendemos 1 milhão, muito bem, parabéns, pode todo mundo ir para casa? Não, né? Muito bem, parabéns, a nova meta é 1,5 milhão. É sempre assim. Então, quando você investe em uma empresa, você está investindo ao mesmo tempo nessa resiliência, nessa adaptabilidade dos seres humanos e nessa vontade de ser cada vez maior. Só a empresa tem isso. Nenhum título faz isso por você. Um título que te paga juros não faz isso. Você só consegue isso com empresas. Só que isso você tem que entender. Vai ter problema, os problemas vão passar e as pessoas vão tentar superar. Ficam alguns no meio do caminho? Claro que ficam. Nem todo problema é superável. Mas aí, por isso que vem diversificação, que você, né, investe em várias empresas para poder diminuir esses seus riscos. Dito isso, eu não faço muito essa distinção de porque a empresa é pequena ou maior, ela tem um potencial melhor ou menor e tal, enfim. É só que small cap, lógico, a small cap ela tem um pouquinho mais de risco dado o tamanho que ela tem. Ela não tem flexibilidade o suficiente para passar por uma crise muito grande, de dimensões muito grandes, problemas muito maiores. E também existem alguns eventos que são mais prováveis de acontecer com uma small cap do que com uma empresa muito grande. É muito mais provável alguém chegar hoje e comprar, sei lá, o Banco da Amazônia. É muito mais fácil um banco internacional vir comprar o Banco da Amazônia do que comprar o Santander. Meio difícil comprar o Santander, é meio difícil comprar o Bradesco. Tem que ser um troço meio grande, né? Vai ser difícil comprar uma empresa desse tamanho. Alguém comprar a Ambev é meio complicado, né? É um negócio muito grande, é um dinossauro gigantesco. Comprar uma Eisenbahn, beleza. A Ambev foi lá e comprou. Então, a small cap é mais sujeita a esses eventos. Mas é só isso. No fim das contas, empresa é empresa. E se você aprende a analisar uma empresa, se aprende a enxergar o que uma empresa faz, como ela faz dinheiro, enxergar as coisas que são realmente importantes, você vai ver que você não faz muita distinção se ela vale 1 bilhão ou se ela vale 200 bilhões.
Que tal aprender como potencializar os resultados da sua carteira de investimento? Conheça o curso Investindo em Small Caps, uma parceria exclusiva da B3 com o Trademap, 100% gratuito. Inscreva-se agora!
É isso aí. Acho que no fim das contas, o que me chama muita atenção para investir em small caps é a possibilidade que ela tem de multiplicar a nossa grana, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma Ambev, como você mencionou, ela já é uma empresa gigantesca, ela já é uma mega cap. Ela já tem ali muitas empresas debaixo do seu guarda-chuva. E entra naquela questão também de, eventualmente, ela ir para o monopólio.
Essa fica limitada.
Começar a comprar muita coisa. Ela não pode ter mais que 70% do market share de onde ela atuar. Em muitos casos, ela está ali com mais de 60%. Então, ela tem um crescimento limitado. Então, ela não vai poder expandir ainda mais. Então, qual que é a chance, por exemplo, de um horizonte aí de 2-3 anos, por exemplo, da Ambev multiplicar, dela dobrar de valor, ela conseguir dobrar o seu lucro? É complicado porque ela já tem hoje um tamanho gigante. Agora, uma empresa ali de 1 bi de valor de mercado, uma construtora aí de 1 bi de valor de mercado, está vendendo bastante, recorde de venda e tudo mais. A possibilidade dela dobrar de valor, triplicar de valor, quadruplicar é muito maior, porque ela tem esse espaço para expandir, ela tem market share para conseguir pegar e destravar. Eu mesmo tenho uma empresa em carteira que eu gosto muito, que é a Panvel. É uma empresa aí que trabalha muito com a questão de farmácias, né, na região sul, mas ela está expandindo aqui para a região sudeste também. Então, muitas das vezes as pessoas elas olham muito ali para a Hidrogasil e é evidentemente uma ótima empresa. Só que tem outras empresas menores que elas atuam muito bem em algumas regiões que muitas das vezes os Faria Limers, né, que olham muito eixo Rio-São Paulo, acham que o Brasil se limita a Rio-São Paulo, mas tem outros estados aí que vale a pena a gente se atentar. Então é um tipo de empresa que hoje está valendo aí perto de 1 bi de valor de mercado, que ela pode multiplicar aí por 2, 3, 4. Então é um tipo de tese que eu particularmente gosto de ter, e acho que o grande poder da small cap reside aí, né?
Esses eventos, né?
Uma empresa que ela pode estar em franco crescimento.
Ela pode ser adquirida, ela pode adquirir outra, ela pode, e isso dá uns grandes saltos no seu capital, porque ela está mais sujeita a essas coisinhas, essas variações mais malucas assim, é muito mais fácil de acontecer. Então, uma empresa de 1 bi é muito mais fácil de acontecer, né? 1 bi para algumas empresas é um troco, ela vai lá e compra, né?
É isso aí.
Magazine Luiza está aí comprando tudo quanto é empresa do mercado, prova disso, né?
E tem que pensar que em 5 anos ela valorizou aí 14.000%, né? Então ela só tem esse tamanho, só ganhou essa grana toda porque no passado ela era pequenininha.
É isso aí.
Então acho que no fim das contas, esse é o grande ponto, né? Tem que tomar cuidado. Muitas pessoas entram na bolsa e falam, ah, eu vou investir nas empresas mais consolidadas, vou pegar ali o arroz com feijão, vou pegar um Banco do Brasil, vou pegar um Bradesco e tal, e não fazendo juízo de valor nessas empresas. Mas cuidado também para você não concentrar só naquilo que é muito grande, porque é difícil você ter ganho exponencial naquilo que já está mais consolidado, naquilo que já é muito mais previsível, naquilo que está muito tempo no mercado. Acho que no fim das contas, o investidor ele tem que olhar para essa questão do balanceamento, né? Para mim é como um time de futebol. Eu quero atacar de um lado? Vamos atacar e vamos colocar dinheiro naquilo que pode multiplicar mais a minha grana. Eu quero me defender um pouco mais? Vamos pensar em empresas que pagam dividendo, vamos pensar em fundos imobiliários. Acho que tem alternativas aí para os investidores montar uma boa equipe, um bom time. E eu queria saber de você, Leandro. O que você olha para analisar aí uma small cap? Para analisar um negócio, né? Quais são os critérios aí que você vê como fundamental? Você gosta de fazer uma análise mais top-down ali? Você olha mais para o macro? Você olha mais para o setor? Para aí sim você achar um negócio ou não? faz mais aquele bottom-up, né?
Eu sou muito bottom-up, tá? Eu não sou muito de setor de macro. Eu acho que a pessoa física tem muitas deficiências na hora de analisar cenário macro, né? E a gente tem que saber das nossas deficiências e se limitar. Tem gente que é muito boa nisso, que consegue fazer isso muito bem. Eu acho que não é muito a minha praia. Eu gosto muito de empresas e eu sou muito de analisar a parte de cima do balanço. Muita gente gosta da parte de baixo, né? A parte de cima do balanço é onde o dinheiro está entrando e a parte de baixo é o dinheiro que está ficando. Né? Em cima, o que você tem quando você pega um balanço na mão? Em cima você tem lá receita de vendas, né? Despesas operacionais. Você tem a receita e a despesa, como a empresa começa a funcionar. Lá no final você tem, depois de tudo que foi feito, de pagar todos os custos, os impostos, quanto lucro a empresa deu, qual foi o resultado que ela deu. Geralmente se analisa muito a parte de baixo, né? O lucro, e aí você tem esses múltiplos, né? PL, essas coisas, esses múltiplos de lucro. Eu gosto muito, quando eu vou analisar uma empresa pelo potencial dela, né? Uma coisa é você investir conservadoramente numa Ambev da vida, num Banco do Brasil da vida, que você diz, beleza, isso aqui é esse dinossauro, ele vai se mover devagarinho, mas vai sempre se mover, ninguém derruba esse troço. Uma coisa é isso, se você fazer esse tipo de investimento. A outra é essa que você está procurando grandes oportunidades, né? Você está procurando ações que realmente se multiplicam e ganham. Eu gosto muito de olhar a receita. É você olhar muito a entrada de dinheiro da empresa, porque empresas que vendem bem, mesmo que elas não estejam indo bem, elas escondem um potencial muito grande. Tem até um múltiplo que é pouco falado no Brasil, é muito pouco falado, que é o preço sobre receita, né? PSR. Não vejo ninguém falando disso. E é um múltiplo poderosíssimo, poderosíssimo. Que é basicamente você entender quanto que a empresa está dando de receita de venda para cada real que você está pagando de preço dela. Né? Uma empresa que está, sei lá, uma ação que está custando R$4, quanto desses R$4 ela está te retornando em receita de venda anual? O ideal é que ela esteja te retornando mais do que isso, né? Mais de R$4. Então esse PSR seria de 1. O PSR de 1 para baixo é lindo. Você começar a buscar isso, você começa a buscar empresas que têm mais venda do que aquilo que ela vale, ou seja, o mercado ainda não precificou essa receita de venda que ela tem. Você acha empresas baratas, é um método de valuation que é bacana e costuma funcionar, tem estudos legais sobre isso. Tem um cara, Carlos, acho que é Lacerdo, mas ele fez um estudo da FGV, muito legal. É, acho que a tese de mestrado dele, usando vários indicadores de receita e ele usava o PSR. Muito bacana o resultado do estudo dele. E basicamente você pega empresas que estão subprecificadas no mercado, né? O mercado não notou que elas estão vendendo bem ainda e às vezes elas estão passando por um momento onde elas não estão gerando lucro. Mas você pensa bem, uma empresa que vende muito e ainda não dá lucro, não é melhor do que uma empresa que dá lucro, mas vende pouco? Ela apresenta menos risco. A empresa que vende pouco, se ela tiver uma ruptura nas vendas, o lucro já era. A empresa que vende muito, vende para muitas pessoas, né? Ela tem muitos canais de venda diferente, ela tem uma chance menor de um evento acabar com essas vendas dela, tirar essas vendas dela. Se ela não está dando lucro ainda, às vezes é só uma questão de organização. Às vezes é uma questão tributária, a empresa se organiza, passa por algum processo de reorganização e volta a dar lucro. Às vezes é uma questão de custos, uma questão de operação mesmo, de ponto de venda, enfim. Tem muitas coisas que dá para você mexer numa empresa que tem venda e não está lucrativa. O difícil é você mexer numa empresa que não tem venda, que as pessoas não estão procurando pelo produto dela. Aí você tem, hoje no mercado, você tem assim, isso é uma coisa que acontece muito, né? O cara que convencionou buscar sobre isso chama Kenneth Fisher, que é filho do famoso Philip Fisher, aquele que escreveu o livro do Ações em Comuns, Lucros Extraordinários, né? O filho dele criou essa metodologia de buscar pela receita das empresas e também buscar pelo gasto das empresas em pesquisa e desenvolvimento. É bacana pra caramba de se procurar isso. E aí você acha, hoje você acha empresas no mercado baratíssimas, que têm um gigantesco potencial de crescimento escondidinhas, que o mercado não está falando a respeito. Vou dar um exemplo, Profarma. Você falou de Panvel, né? Panvel bacana pra caramba, crescendo, expandindo. Eu tô aqui no sul, moro em Balneário Camboriú, tem Panvel uma a cada esquina. Profarma é uma empresa que ela é do ramo de farmácias, mas ela é uma empresa mais verticalizada do que as farmacêuticas dos laboratórios, né? E ela é mais verticalizada do que os distribuidores e os vendedores de remédio, que são as farmácias, enfim. A Profarma, ela pega lá do laboratório o remédio, ela faz toda a distribuição, inclusive para as concorrentes dela, ela é uma distribuidora, e ela também tem redes de farmácia. Quem é do Rio de Janeiro e, assim, do Sudeste para cima, quem sabe um pouco do Centro-Oeste, deve conhecer a rede D1000. A rede D1000 é da Profarma, né? A rede de farmácias D1000. E tem os outros selos que eles usam também, outros nomes, mas são redes de farmácias em franco crescimento, mas que têm um potencial de lucro gigantesco porque a distribuição é própria. Então eles têm uma vantagem competitiva gigantesca. A baita vantagem competitiva. A empresa passou por um evento ruim, passou por 3, 4 anos ruins, agora há 2 anos atrás, agora já está no segundo ano dando lucro aí consecutivo, e a empresa está redondinha, dando muito lucro. Deixa eu até abrir aqui, eu posso até abrir o dado dela, deixa eu achar ela aqui, que eu quero só comparar para você ter uma ideia. Ela está custando metade da Panvel, faturando o dobro. Você tem um potencial, e custando metade, custa muito menos. E o preço sobre receita dela muito mais abaixo. Se eu não me engano, está 0,74, 0,75. Eu vou achar aqui para te dizer. Mas é um dos exemplos que eu acho assim, uma empresa que não está sendo falada e tem um baita potencial. Outra, Randon. Né? Quantas vezes você ouve falar de Randon por aí? Uma empresa redondinha, lucrativa, lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Lucrativa, está fora do eixo da Faria Lima, né? A galera não fala muito dela. Uma redondinha, lucrativa, assim, operação no mundo inteiro, tem fábrica em todos os continentes, exporta para o mundo inteiro. No Brasil, tem uma atuação gigantesca no setor de transportes. Transporte rodoviário no Brasil é um baita de um negócio, não vai a lugar nenhum tão cedo, né? Porque a gente não enxerga nenhuma luz no fim do túnel de algum governo querer investir em alguma coisa que não seja transporte rodoviário, né? Ferrovia, hidrovia, não sei o quê. Está longe disso ser realidade no Brasil e está lá os caras produzindo implemento rodoviário de nível altíssimo, baita de um produto, conceituadíssimo no mercado, uma empresa baratíssima. A Randon está baratíssima hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui no preço dela. Ó. Randon está agora Rapid 3 ou 4, enfim, está R$13 a Rapid 3 e R$11 a Rapid 4. Né? Deixa eu ver quanto é que está o PSR dela aqui, que chega a ser ridículo esse negócio. PSR, tá 0,54, ou seja, você está pagando 54 centavos para cada R$1 de venda anual que a Randon faz, no preço que ela está hoje, você entende? Então tem muita oportunidade no mercado e a gente pode até esquecer, eu peguei dois setores muito doidos, né? Muito diferentes um do outro, distribuição farmacêutica e implemento rodoviário, mas tem em tudo quanto é setor, tem no setor bancário, tem no setor de implementos, tem no setor de consumo, tem no setor de saúde, tem boas empresas escondidas em tudo quanto é lugar, se a gente sair um pouquinho do universo de ficar olhando só para as mesmas empresas, para os mesmos bonequinhos do mercado, a gente consegue achar boas coisas se a gente tiver um olho legal aí.
Elô Cruz, Leandro Benincá, Rodolfo Marques e Sofia Abreu te ensinam tudo sobre as ações com grande potencial de valorização a longo prazo. Inscreva-se agora no curso 100% gratuito Investindo em Small Caps.
Boa. E acho que isso que você falou de olhar para essa parte superior da empresa, ela é muito importante, né? Porque o investidor que ele entra, geralmente ele quer olhar para a última linha do balanço, que é o lucro líquido, né? Só que olhar o lucro líquido, você não sabe se o ganho de fato da empresa vem da operação dela ou se vem de resultado financeiro dela. Porque, por exemplo, tem muitas empresas que elas têm incentivos fiscais aí e elas têm um caixa gigantesco. A Grendene, por exemplo, é um baita exemplo de empresa que tem muito caixa e muito do resultado dela é financeiro. Tanto que agora, com o aumento da Selic, é uma empresa que se beneficia muito, porque ela tem um caixa gordo, o resultado financeiro dela tende a aumentar e, com isso, o lucro dela tende a aumentar. Mas não um lucro porque a operação dela melhorou, porque ela conseguiu lançar novos pares de chinelos e tal, ou conseguiu comprar outras concorrentes e conseguiu melhorar ali o seu resultado operacional. Não, muitas vezes pode ser a própria questão de que o caixa dela hoje está sendo melhor remunerado. Então, acho que o investidor ele tem que olhar...
Não tem problema isso. Nenhum, né?
Exato.
Não tem problema nenhum se você quiser investir na Grendene porque você sabe que ela participa de altas de juros e você quiser ser sócio dela por isso, não tem problema nenhum, desde que você saiba, né, que isso está acontecendo. Outro exemplo, a VEG. Eu sou apaixonado pela VEG, melhor empresa do Brasil. Disparado, a minha a empresa mais bem gerida do Brasil, ela tem um baita de um resultado financeiro por causa do dólar. O dólar dispara, ela ganha muito. Poxa, é isso, fazer o quê? Ela não precisa vender R$1 a mais. Se o dólar subir como subiu no ano passado, dobra a receita dela. Fazer o quê? Mas isso quer dizer que a empresa é ruim? Não, mas o importante é isso, né, Rodolfo? Você passa por isso todo dia também. É as pessoas saberem disso, né? É você saber o que está acontecendo. Esse é o essencial, é você saber, ó, beleza, aumentou o faturamento por causa dos juros. Tá bom, eu sei que é por causa dos juros e eu posso escolher, eu invisto ou não, beleza. Agora você só olhar para o lucro líquido, você falou, engana, né? Você olha para o lucro líquido, aumentou 84%, então tá lindo, vamos lá que deve ser a melhor empresa do Brasil. Não é bem por aí.
Pois é, e acho que no fim das contas também o investidor que ele entra agora na bolsa, ele tem que muitas vezes gastar muito mais tempo olhando para o fundamento do negócio do que olhando cotação. Cotação não quer dizer muita coisa, né? Porque o próprio Graham disse que o mercado ele é maníaco-depressivo, ele pode estar caindo absurdamente, só que a empresa está só melhorando o fundamento, né? O que justifica, por exemplo, a VEG ter ficado aí anos e anos e anos andando de lado, e aí do nada ela foi lá e estourou. E aí andou e multiplicou a grana do investidor por várias e várias vezes. Eu acho que aqui também já tem uma lição, né, Leandro? A importância do investidor deixar a sua tese se provar no tempo. Porque não é você comprar hoje que amanhã ou hoje mesmo a empresa já vai ir para cima, já vai multiplicar. Não, acho que você tem que estar de fato bem fundamentado. Tem que entender o porquê você está investindo. É, a gente falou de Profarma, você do seu lado, eu falei de Panvel. Poxa, quais são os principais fundamentos de olhar para isso? É um mercado, para mim, que está em franca expansão. Cada vez mais a população está envelhecendo. Se ela envelhece mais, ela vai demandar mais medicamentos. É, são empresas que estão aí super bem posicionadas. Panvel sofreu um pouco mais por estar muito em shoppings, né? E os shoppings pela pandemia ficaram fechados. Então, o mercado bateu muito nela, só que ele não entende que é um efeito não recorrente. Os shoppings já estão de volta e a galera tá aí de novo. Quem compra na Panvel sabe os diferenciais que ela tem. Aqui em casa, por exemplo, o sabonete para tomar banho e tal é só da Panvel.
Marca própria.
A mulher, ela não quer outro sabonete se não for da Panvel, porque ela curtiu muito. A gente foi para Florianópolis, ela comprou lá porque eu já era acionista. Falei, ó, entra aí, vê se acha alguma coisa legal. E eu já era acionista. E ela curtiu o sabonete e agora, de tempos em tempos, a gente tem que comprar. Aqui em São Paulo tem, na Avenida Europa, algumas lojas da Panvel. E sabonete é só de lá, por exemplo. Porque, poxa, ela curtiu bastante e viu um diferencial competitivo. Então, acho que a gente tem que olhar para isso, né? Se você compra algum produto ou serviço de uma empresa que está em carteira, já é uma forma de análise ali que você está fazendo, né? Por que que eu tenho, por exemplo, iPhone, eu tenho iPad, eu tenho um MacBook e não tenho, por exemplo, outros produtos de outros players? Tem um porquê disso. Então, eu já consigo encontrar alguns diferenciais. Se eu vou abrir uma conta no banco, porque eu tenho uma conta no Banco Inter ou num Itaú e não tenho um Bradesco ou qualquer outro. Enfim, acho que a bolsa está mais perto de nós do que a gente imagina, né, Leandro?
Ferramenta, né?
Acho que as pessoas elas têm que internalizar isso daí. Não é só um códigozinho que está na bolsa ali piscando. Está na vida.
Mas se você ir para o seu Instagram, para o seu WhatsApp, para o seu Twitter, conversar com as pessoas e saber também o sentimento delas, porque às vezes, né? Ah, eu gosto de comprar na Panvel. Galera, o que vocês acham? Qual é a farmácia favorita de vocês? As pessoas estão loucas para te responder. Conversa com as pessoas ao seu redor, conversa com as pessoas que você convive para entender o sentimento dessas pessoas também, para às vezes você descobrir novas empresas. A Profarma foi uma que eu descobri completamente por acaso, porque ela nem atua na região que eu estou, completamente por acaso. Aí eu começo a olhar e foi por causa de uma aula, eu estava dando uma aula e eu fui pegar uma empresa, era a primeira da lista que eu tinha, assim, eu peguei empresa do setor de saúde, a primeira que apareceu, PFRM3. Eu falei, eu nem sei qual é essa empresa, deixa eu dar uma olhada. Aí eu olho lá e eu justamente comparei com a Panvel, né? Eu falei, pô, essa empresa cresceu 44% da receita nos últimos 5 anos, a Panvel cresceu 42%. Eu falei, caraca, que empresa é essa, né? Receita da Panvel é 3 bi, a dela é 6. Eu falei, poxa, peraí, o negócio fatura pra caramba, que farmácia é essa? Aí que eu comecei a entender, não, peraí, não é farmácia, é distribuidora. E aí você começa a olhar, e aí fui viajar. Quando você vai viajar, a primeira coisa, o seu olho começa a ver, né? Aí você ouviu a farmácia Demil, agora eu sei que essa aqui é minha. Aí você começa a entender melhor as coisas. Manter os olhos abertos é essencial.
Com esse movimento aí que nós estamos tendo na bolsa no sentido de IPOs, né? Porque é algo que para mim, como investidor, me deixa muito feliz, né? Saber que novos negócios estão abrindo aí capital, que o mercado está aquecido e que principalmente, né, está trazendo mais possibilidades aí para o investidor e principalmente small caps. Eu me lembro muitas das vezes quando tinham IPOs no passado, geralmente eram de bancos, eram de empresas do setor elétrico, eram de setores que já tinham muitas opções e entravam mais uma ali. Agora não. A gente tem aí muitas vezes empresas do setor pet, como a Pets, que abriu capital. A gente tem empresas de tecnologia que muitas abriram capital aí, como Intelbras, como Neogrid e tantas outras. Temos empresas de setores novos que entraram aí, como ISD, com a Ambipar. Tem empresas como a Smart Fit, que entrou aí num nicho completamente diferente, que não tinha nenhuma representante. Como você vê esse movimento de IPO, né? Você vê como benéfico para a Bolsa e principalmente, né, daquela pergunta que todos aqueles que estão nos ouvindo querem saber. Teve algum IPO aí que recentemente você olhou, alguma empresa mesmo que teve um IPO recente, muitas vezes você não entrou no IPO, mas agora você está vendo aí com bons olhos e poderia compartilhar um pouco aí para o pessoal?
Cara, eu particularmente eu não sou muito chegado a IPO, tá? Eu nunca entrei em nenhum, mesmo gostando de alguns cases, né? Por exemplo, o case da Smartfit eu acho bacana, o case da Pets, não tem nem o que falar, né? Pets maravilhosa. Mas mesmo assim eu tenho um pezinho atrás com isso. Eu sou um cara muito paciente, assim, tenho extrema paciência para as coisas. Por já ter me ferrado muito, hoje em dia eu não tenho pressa nenhuma das coisas. Então a Pets é uma que eu digo assim, beleza, se ela for uma boa empresa de verdade, se ela for realmente uma empresa que vai crescer, o mercado pet é gigantesco e ele está extremamente inexplorado no Brasil. A gente nem arranhou o mercado pet no Brasil ainda, né? Os pet shops de bairro dominam. E aí, poxa, a Pets nem começou ainda a trabalhar com isso como as farmácias fazem, né? Começar a incorporar farmácias de bairro e tal. A Pets nem começou a fazer isso, então tem muito espaço para crescer. Então deixa ela se provar primeiro como uma boa empresa, se ela se provar eu entro no case e bora e passo a ser sócio dela. Mas não sou muito a favor para mim de entrar em IPOs, mesmo sabendo que existem bons negócios. Não é porque eu não acho que existem, não. Só não se encaixa na minha tese, tá? Mas eu sou extremamente empolgado com mais empresas entrarem na Bolsa, né? Tomara que entrem novas empresas na Bolsa, tomara que abram novas bolsas no Brasil, essa é uma coisa muito importante, né? Tomara que a gente saia do monopólio só da B3, que a B3 é uma excelente empresa, muito bacana, mas a gente precisa também de concorrência nesse mercado. A gente precisa também que o mercado de bolsas se diversifique, que a gente tenha uma facilidade ainda maior das empresas entrarem, porque ainda no Brasil, ainda é meio proibitivo para as empresas, né? Poxa, já era para além da Pets, a Cobase está no mercado. Era para além da Smartfit, a Bluefit está no mercado. Né? E a gente ter mais redes de academia, e mais redes de Pets, e mais empresas de tecnologia, e mais empresas de análise financeira, e mais empresas de tudo quanto é ramo, se a gente diminuir as barreiras. Né? A gente tem uma barreira regulamentatória forte ainda no Brasil, tomara que a gente tenha muitos mais IPOs.
Show de bola, acho que isso certamente é fantástico, né? Quanto mais opções para o investidor, ainda melhor, né? A gente está no mercado aqui brasileiro com aproximadamente 400 empresas, o mercado americano tem mais de 8 mil. Encerrando, indo para a parte final, né? Infelizmente, o que é bom nem sempre dura tanto.
Passa voando, né? Meu Deus, passou voando.
Pois é. Tem alguma empresa aí, algum tipo de negócio que nós não falamos aqui, não mencionamos, que você eventualmente estudou recentemente ou que você eventualmente não vê o pessoal falando aí e vale compartilhar, porque vai muito daquilo que nós conversamos aqui já, né? Tem muita gente já cobrindo Petrobras, tem muita gente cobrindo Vale, tem muita gente cobrindo Bradesco, mas tem muita small cap com muitos negócios aí que são excelentes, só que pelo simples fato de grandes bancos não olharem para eles, porque pensa um grande banco, né? Pensa numa grande gestora. Às vezes ele tem que colocar ali, no mínimo, 100 milhões por empresa que ele vai investir. Se ele vai entrar numa Ambev, é muito tranquilo. Esses 100 milhões não vai fazer muito preço. Agora, se ele for entrar numa Profarma, que tem um valor de mercado de 780 milhões, entrar com 100 milhões ali, ele vai mexer mercado. Né? Então, muitas vezes ele nem vai olhar para essa empresa, porque ele é muito grande para entrar nesse negócio. Mas, para nós, investidores individuais, acaba sendo muito mais tranquilo se expor a esses negócios e aí queria saber de você. Tem alguma coisa aí no radar?
Então, cara, tem sim. Tem algumas empresas que estão pouco faladas, né? Eu acho que sim. Neoenergia é pouco falada. Ambipar eu gosto muito. Case que eu gosto muito. Desculpa o barulho aí que tá rolando aqui, que resolveram fazer alguma obra, mas acho que dá para me ouvir, né? Mas Ambipar, por exemplo, né? Um ramo novo de bolsa, eu acho muito bacana. Além dos cases que eu falei, Randon, não é uma empresa nova, né? Empresa bem antiga, mas baita case, Profarma, baita case também. Que mais aqui? Deixa eu tentar lembrar. Que as pessoas não falam, né? Tem várias que as pessoas falam já, tipo, sei lá, seguradoras. Mas eu acho que isso, cara. Ambipar, eu acho que é uma grande aposta. Profarma é uma grande aposta minha também, eu gosto muito. Eu acho que eu deixaria elas de lição de casa aí para quem quiser estudar. Dá uma estudadinha aí, Randon, Ambipar e Profarma. Eu acho que para quem ouviu o nosso podcast aqui, já tem uma boa base de estudos. Não estou falando para você sair comprando igual maluco e achando que o Leandro falou, então eu vou comprar. Não, estuda, dá uma olhada. Se você gostar, me chama lá no Instagram para dizer o que você achou.
Bom, acho que são ótimos cases aí. Alguns deles têm em carteira a própria Neoenergia, né? Quando a gente pensa que as pessoas estão mais preocupadas aí com essa questão de crise hídrica e tal, é talvez uma das empresas que estão mais preparadas para uma outra matriz energética aí.
Poxa.
E o pessoal está negligenciando isso. Ambipar, né? Poxa, a gente vê que o ESG é como o inglês no passado, né? Antes tinha um baita diferencial você falar inglês. Hoje é mandatório se você quiser estar em bons cargos aí. Então, essa questão ESG, acho que hoje ainda parece que é um diferencial a empresa ter esse olhar, mas já já é obrigatório, é mandatório ela olhar para isso e a Ambipar conseguiu crescer absurdamente aí via aquisições, né? Foram mais de 20 esse ano. Todo dia parece, dia sim, outro também, ela anunciava alguma aquisição ali. E o legal é que uma empresa que, por mais que seja pequena, ela tem receita no Brasil, ela tem receita no exterior, ela é bem diversificada e certamente vale muito o estudo aí. Leandro, cara, queria agradecer demais aí pelo podcast, deu para agregar muito valor aqui para as pessoas entenderem o macro, entenderem a importância da educação financeira, algumas teses aí para serem olhadas. E queria que você deixasse aí um recado final para quem ouviu até aqui, principalmente, né, deixasse aí os seus canais para que quem curtiu possa aí te acompanhar mais de perto. Eu sei que tem aí o Instagram, tem canal no YouTube, enfim, passa aí para a galera onde eles podem te encontrar, por favor.
Cara, gostei pra caramba, agradeço demais o convite de estar aqui. Eu só acho que a participação do vizinho aqui com a furadeira não precisava hoje, né? O vizinho tá aqui loucamente com a furadeira aqui do lado, mas eu acho que tá dando pra ouvir aí. Cara, obrigado demais pelo convite. Fica aqui o convite para quem tá nos ouvindo, vai lá, arroba lebeninca, Lebeninca, no Instagram. E também para conhecer a comunidade Uma Menos na Poupança, que é onde eu ensino a investir, ensino tudo isso que eu falei aqui, de um jeito bem bacana. Bacana, bem fácil, rapidinho, baratinho. Experimenta lá, umamenosnapoupança.com.br e no Instagram, @lebeninca. Eu estou à disposição para responder dúvidas de quem estiver nos ouvindo aqui. E só agradecer, cara. Adoro vocês aí. Rodolfão, obrigado. Um prazer bater esse papo com você. Tomara que venham mais aí, cara. Gostei muito. Passou voando.
Boa, com certeza. E você que ouviu aqui o Tradecast, não deixe também de curtir esse conteúdo, de compartilhar aí com os seus amigos. E em breve teremos um novo episódio aqui para vocês. Até a próxima.